Então é isso, estou de volta. Aqui é o Kevin. Não no menor podcast do mundo, mas no podcast que mais cresce no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não conhece o podcast, está chegando agora. O podcast já é autoexplicativo, não tem muito o que eu falar. Falando sozinho. É um homem que fala sozinho, seria mais ou menos um vlogcast. Qualquer coisa que acontece comigo na semana, filme, série, jogo, qualquer coisa que eu veja, me dá vontade de gravar, eu venho e despejo meu veneno inteiramente aqui no menor podcast do mundo. Hoje não é um falando sozinho, como a gente já teve o último episódio aí, sobre a série do Dahmer. Hoje é um falando com, e olha quem tá de volta, minha querida convidada, a Vlanasha.
Oi, gente.
É muito simples, porque deu a vontade de gravar esse tema. Eu sempre, infelizmente, começo com infelizmente, sempre trabalhei com o público, com o cliente. Eu trabalhava em uma farmácia e depois trabalhei em hortifruti. Então a gente resolveu gravar esse episódio para, assim, falar de tudo, tudo que irrita em cliente, em trabalhar com o público. Então esse é o episódio de hoje. Sinta-se à vontade. Chegue mais perto aí, se aconchegue no sofá. Encosta a barriguinha na pia se você estiver lavando a louça. E vamos pro papo que vai estar muito legal. Eu nem sei por onde começar. Porque uma coisa que minha mãe sempre disse, que quando eu era criança eu não tinha prestado atenção. Mas depois que eu fiquei adulto, eu acho que é uma maldição que a minha família tem, é uma maldição real. Minha mãe sempre diz que ela tem apito para chamar o maluco. O que ela quer dizer com isso? Em qualquer lugar que minha mãe vá, isso é real, sempre que eu vou com ela em algum lugar isso acontece, em qualquer lugar que ela vá, a pessoa mais maluca daquele local vai cismar com ela e vai colar nela e vai querer perturbar. Eu tenho esse apito também. Eu tenho certeza que eu tenho esse apito. Isso acontece comigo. Mas pior do que ter esse apito é quando você vai em algum lugar, é quando você está em algum lugar e o maluco ele vem até você, que é no seu ambiente de trabalho. Sem dúvidas, é a pior parte do mundo. Primeiro a gente poderia, né, começar aqui, tentar dividir as espécies de cliente que existem. Tem várias espécies dessa fauna. É enorme essa biodiversidade de pessoas insuportáveis no seu local de trabalho. Então, primeiro, e não menos importante ou menos chato nem nada, o primeiro que me vem em mente é o cliente amigo demais, é o cliente simpático demais. Eu sou uma pessoa introvertida, eu não gosto de falar com ninguém. A minha paz é ficar em silêncio, sem um cliente do meu lado. E quando chega aquele cliente que na mente dele ele é muito seu amigo, sei lá, porque ele vai lá todo dia, não sei.
Sim, sim.
É uma das coisas, assim, que mais tira você do sério. Porque você, além de estar no seu local de trabalho, ele é um cliente. Então você tem que tratá-lo com cordialidade, com educação, dar atenção pra ele, que senão ele ainda reclama de você, com seu patrão, com seu gerente. Então, pra mim, esse é o pior tipo, um dos piores tipos de cliente, mas sem dúvida, de toda da lista dos piores, esse é o melhor. Porque o defeito dele é ser simpático demais, pelo menos pra mim, sou introvertido. Você tem esse problema também?
Eu tenho. Lá onde eu trabalho, tem uma pessoa que vai com frequência lá. E aí, sempre que essa pessoa aparece, eu saio de cena na hora, porque eu não sei, alguma coisa me irrita, porque ele é muito amigão e não sei o que, e aí eu falei, acabei comentando que o meu nome, Vlanasha, é porque o meu pai é cigano, é da cultura cigana e tal, e aí, essa pessoa, quase que eu falei o nome, essa pessoa cismou que qualquer coisa que eu falo é porque eu sou cigana. Aí fala, ai não, você tem muita raiva, é porque você é cigana, né? Não, você é assim, é porque você é cigana, porque eu tava assistindo uma série de ciganos lá nos Estados Unidos e eles são assim mesmo. Ai, você não lava louça, né? Você manda seu marido lavar louça porque você é cigana, porque você é esquentada, né? No casamento é assim, vocês gostam muito de ouro? Eu fico... E tipo, mano, eu não sou cigana, é meu pai que é cigano e... Tipo, foi um bagulho que eu comentei aleatoriamente. A pessoa comenta sobre isso toda vez que me vê. E aí, Flanacha, cigana, né? Que isso? E aí, é porque você é muito esquentada, né?
É, mas aí eu já adianto, né? Que aí o erro foi seu, né? Que um dos primeiros, os erros de iniciante com quem trabalha com público, pra mim é básico. O primeiro erro é falar o teu nome de verdade.
Ué, gente...
Quando o cara é muito louco, tanto que eu tenho uma história maravilhosa, que a gente vai chegar nesse tipo de cliente, que é o cliente que é realmente maluco. Não tem definição. Tipo, ah, ele é mal educado, ah, ele é muito educado. Pô, ele é assim, ele é... Não, ele é só maluco. O cliente, ele é literalmente uma pessoa maluca. Não tem explicação. Vou chegar nessa história. Mas, pra mim, é muito simples. Eu nunca falo meu nome de verdade. Eu tenho essa maluquice.
Gente!
Tanto que esse tal cliente maluco, que eu vou contar a história mais à frente, eu disse pra ele que meu nome era Ivan. E ele só me chamava de Ivan e eu nunca atendia, porque meu nome porque meu nome não é Ivan. Então eu nunca dava atenção pra ele, eu esquecia desse meu alter ego chamado Ivan e nunca olhava pra ele. Aí o erro foi seu, que você comentou do teu nome e ainda contou uma história sobre o seu nome.
Infelizmente,
e aí pronto, aí botou na cabecinha dele que vocês são muito amigos, muito próximos. Caraca, essa é minha brother, minha parceira.
Sim, sim. E ainda mais você... A pessoa conversa com você e você ainda, tipo, dá mais pano pra manga. E aí a pessoa vai conversando, 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 conversando. E às vezes, ai meu Deus, eu preciso fazer, lavar uma louça. Preciso varrer aqui, a pessoa tá me incomodando. Porra,
assim,
um saco.
A gente que trabalha com público, pelo menos eu, quando eu vou em um lugar e eu sou atendido, eu trato a pessoa da melhor maneira possível.
Sim, eu falo o menos possível. Essa fazendo, é a melhor forma.
Exatamente, e fazendo tudo que eu sei... Que é desagradável. E não fazendo tudo que é desagradável, que é querendo puxar papo, fazer piada sem graça, que
nossa,
você vai dar aquela
senhora.
Risada mais. Vai dar aquele sorriso amarelo.
Rir pelo nariz.
Então eu falo, ó, tá aqui, muito obrigado, ó, bom trabalho, boa noite, tchau. Acabou.
Cliente perfeito.
E
não
aí
fala nada.
Tem esse problema do cliente que, poxa, você tem que ficar horas e horas batendo papo com ele. E aí, se você ficar muito tempo batendo papo, o infeliz do teu gerente ou do teu patrão não vai entender que você tá só trabalhando, vai achar que você é realmente amigo da pessoa, você ainda vai levar uma bronca. Pô, você tá aí conversando, pô, deixa o cara. E isso, pelo menos, aconteceu comigo. Eu, assim, eu não gosto de falar com ninguém. Mas,
ah, e querendo ou não, nesse último que eu falei, quando eu comecei a me afastar, porque eu precisava trabalhar, fazer as minhas coisas, ele... Nossa! Aí a pessoa... Nossa, o Flanacha tá me deixando. O Flanacha se esconde sempre que eu chego. E, na verdade, eu nem tava... A princípio, eu nem tava me escondendo quando ele chegava. Eu só tava indo pro forno. É, indo fazer outras coisas que era realmente da minha função, entendeu? E aí, é o que você falou. Quando a gente não dá corda, ainda vai reclamar da gente.
É, e... Sem dúvida, esse tipo de cliente, ele é um beira o seu dos mais irritantes. Porque você chega no trabalho, você, sei lá, acordou, botou o primeiro sapato pra você ir pro trabalho, você já tá querendo voltar.
Sim.
É isso que acontece. Então você já tá lá, você não queria tá lá. Você não tem motivo nenhum pra querer tá lá. Só se você for o dono do lugar. E aí... Chega um cliente ainda que você nem sabe o nome daquela pessoa.
É verdade.
E a pessoa fica, sabe, cheia de piada, cheia de brincadeira, como se você fosse o melhor amigo dela. É uma das coisas mais irritantes do mundo.
O cliente, o segundo cliente, então, é aquele que reclama do preço. Cara, meu Deus do céu, aquilo dali é uma provação de Jesus na minha vida. Porque, querendo ou não, onde eu trabalho é perto de um shopping, é movimentado, as coisas são um pouco mais caras. Então, você vai pra aquela lanchonete, né, entre aspas, esperando o quê?
É, só pra deixar claro, um pouco mais caro, ela quer dizer que a água lá é R$4, né?
Não, a água é R$6,50.
Uma garrafinha de água é R$6,50. Esse
sim,
é o nível de lugar.
Sim, é, esse nível de lugar. E aí, a pessoa, ai não, eu quero um café pequeno, não sei o que, eu, tá bom, R$7,50. Aí a pessoa, que isso? Que preço muito caro, eu não vou vir mais aqui, eu não sei o que, e fica reclamando no meu ouvido. O que que a pessoa, o que que tá impedindo a pessoa de raciocinar que eu não sou dona do estabelecimento e que eu não posso mudar o preço? O que que impede a pessoa de ter esse raciocínio lógico? Que eu trabalho. Aí eu falo, a água é R$6,50. A pessoa, meu Deus, que caro, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, vocês são muito caros, não sei o que. Meu bem, você está reclamando no meu ouvido à toa. Eu não posso mudar o preço porque eu não sou dona do estabelecimento. Isso me dá um ódio, meu Deus do céu, Jesus Cristo. E a pessoa fica meia hora lá na fila, mas isso tá muito caro. Ih, meu Deus do céu, que é isso? Tá bom, vai gastar meia hora de saliva e não vai mudar nada, porque eu não vou mudar o preço, eu não tenho esse poder.
É, o melhor é que a pessoa reclama e no final compra ali e vai embora. E volta depois e compra de novo.
Nossa, água R$6,50? Que isso, muito caro, não sei o que, fala. É no débito. E aí?
É igual na farmácia que eu trabalhava. É muito simples. A pessoa chegou lá, viu, sei lá, um dipirona. R$6 a cartelinha.
Que isso, muito caro.
Dando um exemplo. Que preço absurdo, R$6 uma cartela? Eu vou ali naquela outra, compro 5 cartelas com R$6. Obviamente que a vontade é falar, então, você atravessa a rua e vai lá comprar. Mas não, né? Você é só um funcionário, então você tem que ouvir a lorota e rir, se for o caso, que a pessoa talvez faça uma piada. Que isso, vai vir o farmacêutico junto? Vai vir o Papa junto e você...
Mas quando vem esses clientes tentando fazer essas piadas, eu tenho um método. Antes, no meu trabalho, a gente tinha que usar máscara e agora foi liberado a gente usar sem máscara. Mas antes, eu só continuava olhando pra cara da pessoa. Eu não dava uma risada, eu ficava... E a pessoa ficava, tipo, se tocava, se retirava ou comprava e embora.
Então, o método que eu vi... que ele é o mais infalível de todos. Se você trabalha com público, aqui vai a dica de ouro para você. É, vai chegar um cliente até você, você já tá ali infeliz, sem R$1 no bolso, é dia 8 e você já gastou o teu salário. Chega o cliente para te perturbar, você olha pro rosto dele, completamente sério, dá uma pausa assim de um minuto, deixa ele falar. E depois você fala... Então, esse método é infalível.
Isso aí, aí vai, você ganha uma justa causa.
Vai afastar totalmente o cliente chato da sua cabeça. É, eu até tinha um gerente na época da farmácia que ele tinha uma ideia muito boa, que eu peguei até pra mim, um desejo pessoal pra mim. Nossa, eu trabalho num lugar horrível, ok. Então joga na Mega Sena.
Hã?
Joga na Mega Sena. O dia que você ganhar, você vai trabalhar sem falar nada, mudo. E aí você vai ter, assim, o seu dia de forra. Caraca, eu já ganhei na Mega Sena, eu tô aqui porque eu quero. Então quando o primeiro cliente...
anarquizar.
Chegar falando uma graça... Fala, pô, é o sonho de qualquer pessoa que trabalha com cliente. Você vira a loja, literal, você vira a loja em cima do cliente. Você xinga... joga, ah, o remédio é barato lá, então vai buscar, joga o remédio fora. Entendeu? É a tua chance de anarquizar. Aí agora, né, por favor, deixa eu falar dos clientes malucos.
Terceiro,
que,
né?
Que não tem explicação, o cliente maluco, ele é só maluco. Mas como eu já expliquei pra vocês que eu tenho essa maldição do apito, pra chamar maluco, que eu herdei da minha mãe... Que eu herdei não, que eu compartilho com ela, né? Que ela tá viva, então eu compartilho com ela o apito. É assim, o maluco, ele entrou na loja, ele vai olhar pro cara de todo mundo, todos os funcionários, e ele vai escolher um pra ele infernizar a vida. E sempre o escolhido, quando eu trabalho assim e tem algum maluco, sou eu. Sempre. Não tem como escapar disso. Até na rua. É, se tiver um maluco passando na rua com 10 pessoas do lado dele, ele vai escolher eu para atazanar. Então eu tinha um cliente maluco, que eu até descobri que ele já até faleceu.
Sério?
Sério.
Que Deus o tenha.
Eu tenho até o vídeo dele no meu celular até hoje, eu fui conferir, tá? Como ele faleceu, eu já posso falar o nome dele, eu nem sei se era o nome dele de verdade. Benedito. Benedito Beni.
Benedito Beni.
É, ele dizia que esse era o nome dele. Pra ele, eu me chamava Ivan também, que fique claro. Eu não era Kevin, eu era Ivan. É assim, ele era um cliente da farmácia que eu trabalhava. Ele claramente era uma pessoa com problemas mentais. Ele tomava remédio controlado. Eu ia na casa dele todo mês por conta disso, que era um remédio controlado, ele não pode ficar sem. Então, por ironia do destino, sempre caía para eu levar o remédio para ele. Então, ok. Ele, completamente pirado, diz as más línguas que ele também era usuário de droga, piora mais ainda a situação dele, mas que é uma história, de certa maneira, cômica que eu tenho para contar, né? Ele me perturbava sempre que ele me via. Começa daí. E não podia me ver que ele queria bater papo, queria fazer piada, queria mostrar alguma nova arma que ele inventou.
Hã?
Ah, aqui ó, inventei isso aqui, essa arma aqui assim, acessada. Era, sei lá, um monte de parafuso enrolado, sei lá, numa fita isolante que ele dizia que era uma arma. Aí era um monte de coisa com um pedaço de pisca-pisca e o bagulho ficava piscando. Ele era inventor.
Ah, entendi, inventor.
Então, beleza, ele já tinha essas maluquices. E aí ele dizia que ele era muito bom de porrada. Então ele ficava ensinando golpes, golpes de luta. Tinha esse inferno também, ensinava golpes de luta. Ah, ele estendia a mão, tenta me desarmar aqui, tenta pegar meu isso Deus. Da minha mão. Você ia tentar pegar, ele fazia 500 mil movimentos ali, sem encostar em você. Mas que na mente dele, ele tava impedindo você de desarmá-lo. Ele era esse tipo de pessoa. Sim, não era assim, mal educado, não era nada. A chatice dele era porque ele realmente era maluco e ele queria conversar muito, acho que ele era muito carente. Então ele queria passar horas conversando, falando alto. Aí você vai atender uma outra pessoa, ele atrapalha porque ele tá falando alto, ele não dá licença pro outro cliente. Tudo causa aquele desconforto com o cliente e tudo mais. E aí, na mente dele, o Benedito e o Ivan eram muito amigos, que o Ivan, no caso, era eu. E aí, teve um dia que eu fui fazer uma entrega na casa dele, ele demorou anos para me atender. Isso também dá para fazer um episódio à parte, só com perrengues de quem é entregador. Demorou horas para me atendeu, e ele tava numa chamada de vídeo com a mãe dele. Ele já coroa, já 50, 60 anos. E aí ele me deu o celular dele e falou, fala com a minha mãe aqui, que eu vou lá pegar o dinheiro, sei lá. Ele me deu o celular dele na chamada de vídeo com a mãe dele.
Tava realmente chamada de vídeo.
Tava, uma outra coroa também, e eu fiquei, ah, oi. Aí, ah, você é amigo dele? É, sou amigo, não sei o que, sabe? Um papo totalmente aleatório. E pra terminar, ele ainda juntou, quase que juntou o rostinho assim, no meu... E ficou os dois aparecendo no celular.
Meu Deus.
O meu defeito também é não saber falar não, entendeu? Eu não consigo ser mal educado. Mesmo tentando, eu não consigo. Então eu poderia muito bem falar, não, meu irmão. Cara, me paga que eu quero ir embora. Mas eu fico meio sem jeito. Ele era louco, né?
É, ainda mais com um maluco que pode te dar uma madeirada.
Louco tem muita força, né? Louco você não contraria louco. Você concorda com tudo. Então a gente ainda ficou em chamada de vídeo ali falando, pá, 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 pá.
Ele já tinha voltado.
Já voltou, já tinha me pagado. Ok, né? Inferno na Terra. Esse era o Benedito Beni. E o vídeo que eu tenho dele no celular é um vídeo assim... Como eu disse, ele era inventor. Então ele disse que ele inventou... que ele iria vender a invenção dele, que era um produto químico que tirava a cola Super Bonder. Cancelava a cola Super Bond. Então ele me mostrou o vídeo no celular dele, que ele tinha um canal no YouTube. Rapidamente eu entrei no canal dele do YouTube depois e baixei o vídeo, é por isso que eu tenho o vídeo. Que ele simplesmente cola a tampa da privada na bunda com o Super Bond.
É mentira.
E aí com a bunda toda de fora. E aí depois ele usa o produto químico lá que ele criou pra cancelar a cola Super Bond. E realmente ele arranca a tampa da bunda. Esse é o vídeo. E eu achei aquilo de uma natureza assim tão extraordinária que eu salvei. Tenho até hoje, ele já faleceu e eu tenho ainda no celular esse vídeo. É assim, eu não tenho palavras para descrever a emoção que eu tive ao assistir aquele vídeo. Eu fiquei incrédulo, eu não tinha o que falar. Ele me mostrou pessoalmente, segurando o celular para eu olhar. E eu fiquei tão impressionado que eu entrei no YouTube e baixei o vídeo. Mas enfim, esse era o nível de maluquice do Benedito Benny. Que Deus o tenha onde quer que ele esteja, né? Tá descansando agora. É isso. Você tem algum caso de cliente louco de pedra?
Cara, cliente louco? Creio que não. Acredita nisso? Nenhum cliente louco.
Então, só comprova minha teoria de que eu tenho um apito pra chamar maluco.
Gente, que história sensacional.
Tem também, mudando já a espécie, né? Que eu não quero que esse episódio se alongue muito, então a gente vai acelerar. Acelera um pouco. Tem também o cliente mal educado. Tem duas versões do cliente mal educado, né? Tem a versão ok do cliente mal educado, que é só uma pessoa mal educada, que não te dá bom dia nem nada.
Uhum.
Não te responde. Então já até mudei isso. Tem três níveis de cliente mal educado. Tem o mal educado fácil, o mal educado moderado e o mal educado difícil.
E eu acho que tem o plus também, que é o mal educado, que é o velho, que acha que por ser velho ele pode ser mal educado com qualquer pessoa.
Então esse se encaixa no mal educado difícil.
Isso.
Mal educado fácil é um cara ali mais ou menos da tua idade, zero simpatia, nem olha na tua cara, paga e vai embora. Nem fala o que ele quer. É débito ou crédito, ele nem responde, uhum. Ele só encosta na máquina e paga. Tem o moderado, que já é aquele, 50ão, sabe? 60ão. Normalmente esse mal educado, moderado, ele vem com um plus de ser o cliente chato, que reclama de preço com você e você, uhum, não tem nada a ver com aquilo. Você tá ali, pobre, fudido, triste, e ele vem te atazanar com preço, mas compra. E tem o mal educado, difícil, que é o coroa, que nem se aguenta em pé. Sai de casa às 8 da manhã, o primeiro a chegar na loja. É o primeiro a chegar na loja. E ele não se contenta em não te responder. Ele te responde te dando fora.
Você fala um boa tarde, ele... Boa tarde, mas não é boa noite, não sei o quê.
Que é assim... É aquela pessoa que quer morrer, mas não tem coragem de se matar. Então ele provoca, ele fica te provocando até você chegar no seu limite, sabe?
Cara...
Por exemplo, na Hortifruti que eu trabalhava, tinha um cliente mal educado. Nos dois Hortifruti que eu trabalhava, ele me perseguiu. Até porque eu trabalhei, um era de um lado da rua, depois eu trabalhei no outro, que era do outro lado da rua. Ele era mal educado, super velho, super mal educado. A minha gerente estava no caixa uma vez, e ele estava sendo atendido lá, né? E a minha gerente foi e falou, boa tarde. E ele ficou mudo. Aí ela, boa tarde. E nada dele responder, continuou passando as compras. E aí a minha gerente, sabe, querendo ser uma pessoa muito bem educada, ela achou que ele não ouvia direito. Então ela botou a mão nele, ele já bem velho, botou a mão nele e falou, eu dei boa tarde pro senhor. Ele, com toda a classe de um cliente mal educado, nível difícil, ele virou pra ela na minha frente e falou... Eu sei que você deu boa tarde, eu tenho obrigação de te dar boa tarde?
Que isso?
Foi a resposta que ele deu pra ela, do nada. Vapo, famoso vapo. Ok, a minha gerente foi, falou, tudo bem, você não tem obrigação. Então ela falou, eu te peço desculpa por ter sido educada com você. E ele foi e não falou nada. Beleza. Era esse nível. E ele era daquele tipo que, tipo, você tá no corredor parado e ele quer passar, ele não vai pedir licença, ele vai sair te... empurrando, literalmente. Como já aconteceu comigo. Eu tava parado no corredor da loja, assim. E ele queria passar, ele saiu me empurrando com as bolsas, sabe? Sem falar nada. Tipo, ou eu saía da frente, ou eu ia sendo empurrado até a curvinha do corredor lá. Era esse nível de cliente. Pra mim, é claramente o cara que quer morrer, sabe? Mas ele não sabe se matar. Ele fica naquela... Ai, poxa, preciso que alguém chegue no limite... Tipo, cara, não tem motivo pra ser desse jeito. É aquele tipo de cliente que você tem vontade de pagar pra poder... Aqui, cara, eu te dou 100 reais pra você me deixar dar um soco dentro da sua cara pro meu dia ser brilhante, sabe? Ter um sol, um sol maravilhoso, uma tarde ensolarada.
Pra você fazer a minha tarde.
Exatamente. Esse, sem dúvida, é um dos piores clientes que tem.
Eu tenho história com o tipo moderado, porque teve uma vez que eu tava no caixa, e aí o cara foi pedir a bebida, só que pra gente fazer essa bebida não tinha, faltava um ingrediente. Aí ele, nossa, a gerente tava do meu lado mexendo em outro caixa. E aí ele, nossa, mas não tem? Tem que ter, eu vou ligar pra central da rede pra reclamar que aqui não tem essa bebida. Ele é a única... É a única pessoa que pede a droga dessa bebida. Pra deixar bem claro, ninguém nunca além dele pediu essa bebida. E aí ele, não, porque eu tenho que falar. Porque não pode, às vezes eu quero tomar essa bebida e não posso, porque aqui não tem essas coisas. E aí eu, tipo, cara... E aí ele ficou em silêncio olhando pra minha cara, tipo, ah. Aí eu, mas você só vai querer isso? Mais alguma coisa? E aí a gerente saiu de perto, aí ele, ela era dona? Eu, não, é a gerente. Ela, não, mas ela tem que escutar, ela tem que ouvir, porque não pode faltar as coisas, não sei o que, não sei o que lá. Cara, o cara totalmente, tipo assim, gratuito, parece que ele saiu de casa e falou, ué, porque não é a primeira vez que ele vai pedir essa bebida e não tem esse ingrediente. Parece que ele saiu de casa e falou, porra, eu quero fazer a vida de alguém miserável hoje, eu quero perturbar uma pessoa. Eu vou lá naquele lugar que eu pedi aquela bebida, porque eu tenho certeza que não vai ter. E aí eu vou poder reclamar no ouvido dela de graça. Eu acho que é isso que esse velho pensou, porque não é possível, cara. O cara, meu Deus, eu não consigo nem me expressar tamanho ódio eu senti naquele dia. Até a gerente veio falar comigo, nossa, que cara chato, meu Deus. E aí o cara, tipo, ficou parado, querendo que eu dê razão pra ele. Aí eu, sua bebida deu 20 reais, e aí? Sua bebida deu 20 reais. Aí ele foi lá, pagou, e é isso. O segredo pra lidar com esse tipo de cliente é você não dar confiança. Ele vai lá, reclama, ele vai lá, quer ficar reclamando, quer que você dê razão a ele. Tipo, nossa, é verdade, né? Não pode faltar essas coisas. Não, eu simplesmente ignoro o que ele falou, finge que nem foi com você. É isso que eu faço pra não tacar minha cabeça na parede todo dia que eu chego em casa.
Pra mim tem um... Eu lembrei aqui, tem outro tipo de cliente que ele é tão irritante quanto o cliente super educado. Sabe? Que é, não sei se isso já aconteceu com você, mas acontecia comigo, porque eu trabalhava em um hortifruti, eu era gerente de um hortifruti, que é o cliente que acha que tá em casa. Pra mim, ou ele acha que ele tá em casa, ou ele acha que ele é dono do lugar. É, duas ocasiões. Primeiro, ou ele acha que ele é dono do lugar, ele, pelo menos comigo, que era gerente, ele chega até você, ah, você é o gerente? Sou. Então, ó, eu acho que esse caixa aqui... Ele iria ficar muito melhor naquela outra parede ali, tá? Ó, é muito fácil. Você vai ter que pegar um fio, furar na parede, assim. É esse tipo de cliente.
E também, até perdão pela interrupção, mas tem um cliente que só por conhecer o seu patrão, ele acha que é o dono da loja. E aí ele acha que citar o nome do seu patrão vai... fazer os seus olhos brilharem, que você vai ter uma percepção totalmente diferente dele quando você tá cagando 1,5 kg pra esse fato.
O tipo de cliente, ele pode se encaixar nesse cliente também, que se acha que tá em casa, que se acha dono, é o cliente que se acha sócio.
É.
Porque ele tem o WhatsApp do patrão, por algum motivo aleatório. Esse cliente é muito bom também. Aí esse cliente que se acha patrão, ele tem a dica de ouro, sabe? Ó, você é o gerente? Sou. Então, ó, se você comprar a sua mercadoria nesse tal lugar aqui, você vai conseguir vender mais barato. O que eu tava olhando aqui, você vende a tal valor. Na outra loja, eles vendem a valor X. Então, você tá colocando aqui em cima de lucro tantos por cento. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu não tô inventando. Então, você tá colocando aqui em cima desse produto tantos por cento. Então, talvez você esteja comprando, sei lá, 3,99. Então, se você mudar o lugar que você compra, você vai atrair muito mais público, porque o cara, ele é o Roberto Justus, resumidamente. O cara, ele parou pra brilhantar sua vida com a sabedoria dele.
Uma pessoa que, claramente, não faz porra nenhuma da vida, não faz nada.
Lógico, normalmente é uma pessoa que tem mais de 60 anos. Pessoa que faz esse tipo de coisa. Tem também o cliente que acha que tá em casa, é aquele cliente que eu particularmente não gosto. E olha que eu nem trabalho em mercado. Em mercado, a gente vê muito o cliente que acha que tá em casa. É aquele cliente que abre a mercadoria antes de pagar, que sai comendo, sai bebendo. Ah, quer? Você quer uma coisa aqui? Quero. Fala com o filho, né? Com o sobrinho. Pega, abre outra coisa, dá pro filho, pro sobrinho, e fica eles dois comendo e bebendo enquanto estão passeando. Antes de passar no caixa. Isso eu nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu acho muito desrespeitoso e, pô, você não pagou ainda. Pra que, que você vai fazer isso? Só pra atrapalhar? Só pra ter a chance de comer tudo e depois largar o pacote vazio em alguma prateleira ali, que é o que a gente encontra em mercado também.
Sim, uma coisa também que acontece muito onde eu trabalho é que lá tem uma regra, né? Que a pessoa não pode consumir antes de pagar. E aí, teve uma vez que o cara falou, eu quero esse salgado aqui. Eu falei, tá bom, só retirar lá no caixa que eu vou tirar pro senhor. O cara simplesmente pegou o óculos, colocou e foi embora. Aí a pessoa tava sentada na bancada que dá direto pra cozinha, eu quero essa bebida aqui. Eu, não, tudo bem, só retirar lá no caixa que eu vou fazer. E, querendo ou não, tem uma fila. Essas pessoas que pediram antes de você vão ser atendidas primeiro. Acho que isso é muito difícil de entender para algumas pessoas. E aí, os dois que estavam sentados na bancada simplesmente levantaram e foram embora. Aí a mulher, ai, deixa eu sentar um pouquinho aqui, pé, traz um cafezinho para mim. A gente, não, tem que retirar no caixa antes. Aí ela, mas eu tô tão cansada. Aí, mas é regra da empresa. Ela, ah, então foi em outro lugar que deixa eu fazer isso. Aí a gente, tá bom, uma boa noite. E pronto, é assim que tem que lidar com esse cliente. Mas, cara, eu não sei o que esses clientes pensam da vida.
É realmente. Eu já estive em duas posições diferentes. A posição de funcionário e a posição de gerente. E olha, eu acho que ser gerente ainda é pior. Ainda passa por muito mais sufoco. Ainda mais com esse tipo de cliente que acha que tá em casa. Porque o funcionário chega até você e fala, ó, aquele cliente tá fazendo isso. Então você tem que ir lá, parece que você tá numa creche.
Uhum.
Tipo, por exemplo, na época do Covid, então, misericórdia, só Deus sabe. Deus abençoe todo mundo que trabalha com público ou trabalhou na época do Covid. Senhor, a sua máscara está no queixo. Senhor, a tua máscara está na testa, a tua máscara está no pulso. Tem 500 mil placas lá dizendo que só pode entrar de máscara. Ah, é? Não vi. Sério? Não vi. Ou melhor ainda, o cliente vira na tua cara, virava na minha cara na época do Covid. Pô, vocês tinham que ter máscara aqui, pô. Vocês tinham que ter máscara aqui. Ou então o outro, ah, você tinha que vender máscara. Que eu não tenho, aí eu vou ter que ir embora. Pô, você queria pegar um negocinho. Aí você vai, ah, só tem o seu na loja, pega, por favor, rápido, aí vai embora. Aí adivinha, a pessoa volta com um carrinho de compras, porque ela não vai pegar uma coisa só. Ela quer fazer compras e não queria botar a máscara. E aí, desse cliente que eu acho que tá em casa, eu tenho a melhor história do mundo desse tipo de cliente.
É que aconteceu isso ontem comigo. A loja tava fechada, é a porta de vidro. E a loja tava fechada, tudo apagado. E eu tava esperando as pessoas acabarem de trocar a roupa. E aí chegou uma mulher, abriu a porta, simplesmente. Ela, eu posso sentar aqui? Aí eu, é que a gente já fechou. Aí ela, não, mas eu tô pegando Uber, vai ser rapidinho, eu vou sentar aqui. Eu falei, não, a gente já fechou. E aí ela saiu, nem fechou a porta de novo, aquela velha. Ela saiu como se eu tivesse ofendido ela e toda a quarta geração dela, entendeu? Isso daí eu fiquei, até o segurança olhou pra minha cara e a gente teve que rir junto, porque foi de uma coisa sem noção que eu fiquei até impressionada.
Voltando aqui, desse cliente que acha que tá em casa, tem a história mais maravilhosa que já aconteceu comigo. Eu era o gerente do Hortifruti, e aí vem um cara, a loja era relativamente grande, e eu tô parado no final da loja, e tô ouvindo um cara vindo na minha direção com a mão estendida, sabe? Eu tô olhando pra mão, olhando assim, aí ele tá vindo. Você é gerente? Eu falei, sou. Peguei ali, tá? Peguei umzinho ali e tô indo. Aí eu, ué, como assim? Ele, não, porque a menina do caixa falou que eu tinha que falar com você. Aí eu, aham. Aí eu peguei isso aqui pra dar pro meu passarinho e tô indo embora. Aí eu olhei pra mão dele, adivinha? Era uma pimenta. Ele tava com a pimenta na mão. Eu morria sem saber que passarinho comia pimenta. Mas enfim, o passarinho dele comia. Ele abriu a embalagem de uma bandejinha de pimenta que vendia lá na loja. Pegou uma e queria ir embora com a pimenta. E aí eu já tava num dia ruim, estressado. Ser gerente então é mais estressante ainda. Eu falei, ah, como assim você pegou uma? Você rasgou o saco da... Você rasgou a bandeja? Ele, não, não rasguei não, vem cá. Me chamou, me mostrou. Realmente, ele não rasgou a bandeja. Ele desdobrou ali o plástico, sabe? Que tava eita! Ele...
Que tava embolado.
Ele desenrolou o plástico ali onde tava a bandejinha de pimenta, que era aquele insufilme, sabe? E aí ele desenrolou, abriu a bandeja, pegou um e guardou. Mas aí eu olhei pro lado daquela bandeja que ele me mostrou, tinha uma bandeja com um furo de dedo. Literalmente, um furo de dedo. Eu falei, tá, você me mostrou essa, mas e aquela ali? Ele, não, aquela ali, quando eu cheguei, já tava assim. Aí eu falei, pô, cara, tá brincando, né? Ele, cara, o que que tem? É uma pimenta. É só uma pimenta, cara. Você vai fazer questão de uma pimenta? Ele falou assim pra mim. Ele, cara, mas eu não sou dono, eu sou funcionário. Como é que você vai abrir uma embalagem e pegar uma pimenta? O que que eu vou fazer com isso? Ele, pô, cara, é uma pimenta. Ele ficou incrédulo. Ele, na mente dele, ele tava na razão, porque ele tava na casa dele, ele só pegou uma pimenta e ia embora. Ele tava incrédulo no que eu tava fazendo questão de uma pimenta, mas o que a pessoa não entende é que o gerente, ele ainda é funcionário também, ele não é dono. E aí, cara, eu e ele começamos uma discussão incrível dentro da loja, ele falando alto, eu falando mais alto ainda, por conta de uma pimenta. Ele, caraca! Que gerente é esse fazendo questão de uma pimenta? Eu faço isso em todas as lojas. Eu falei, você faz isso em todas as lojas? Ele, faço, eu abro embalagem em todas as lojas e pego um item só. Eu falei, e você não foi preso até hoje? E aí, cara, aí eu toquei na ferida dele. Aí ele rodou a baiana lá dentro da loja. Ele, eu não acredito! Esse gerente tá me chamando de ladrão! Me chamou de ladrão agora! Eu falei, não, não te chamei de ladrão. Ele me chamou de ladrão. Cara, uma gritaria, uma briga. Aí eu falei, cara, eu não te chamei de ladrão. Eu só perguntei se você não foi preso. Você falou que pega produto sempre nas lojas. Ele, cara, é um absurdo, cara. Aí, você até... Aí ele falou alguma coisa assim, que tipo, eu tinha acabado com o dia dele. Ele, nem quero mais essa pimenta, cara. Toma. Aí eu peguei a pimenta e falei, não, agora eu faço questão de te dar a pimenta. Agora pode levar. Botei a pimenta de volta na mão dele. E aí ele pegou a pimenta. Não, cara, agora eu não quero mais. E a gente ficou nessa briga, empurrando a pimenta um pro outro. No final das contas, eu nem lembro se ele levou a pimenta. Mas eu lembro que ele chegou no caixa e começou a reclamar com a operadora de caixa. Caraca, aquele gerente me chamou de ladrão. Eu nunca mais vou botar os pés aqui nessa loja. Gente, uma briga. E na mente dele, ele ainda estava certo. Porque ele pegou uma pimenta. E aí eu já emendo aqui, ó. Tem um outro tipo de cliente que eu lembrei. Esse nem é o defeito do cliente. Aí o defeito é nosso. Ele é o cara que sempre puxa assunto, mas quando você toma a iniciativa, ele não te responde.
Porque a magia está nele controlar a situação, não a gente.
Só foi isso.
Tem, infelizmente, acabou acontecendo ontem no local onde eu trabalho, do cliente que fede. Ele é legal, ele é maneiro, ele é simpático, mas ele fede. E ele tem um cheiro que parece que a morte tá te dando um beijo.
O cheiro que dobra a rua antes dele chegar.
Cara, o cara saiu da loja e o cheiro permaneceu. O cheiro, o garoto do caixa, Vlanasha, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aí atrás, fica lá no caixa que eu não tô aguentando o cheiro. E eu não fui, porque nem eu aguentava o cheiro, porque o cheiro era muito forte.
Tem o cliente... que usa aquela famosa colônia, né? Uma colônia francesa. É, muitas pessoas devem conhecer essa colônia. É a Água de la Fossa, né? É a colônia francesa que muitos clientes usam. Ou a Água de la Fossa, que é uma das marcas mais conhecidas, ou a Fée de la Gambá, que também é uma grande marca de perfume. É uma marca de perfume muito conhecida, né? Tem esse tipo de cliente. Eu acabei lembrando de um outro tipo de cliente aqui, só porque a gente ia encerrar, eu lembrei de mais um. Tem o cliente, quando você é solteiro, ele já é desagradável. Mas, assim, ele seria menos desagradável se fosse uma pessoa bonita ou atraente. Que é o velho ou a velha tarada. Pode ser velho também, pode ser um velho gay tarado ou uma velha tarada. Eu acho que é um dos tipos de clientes mais, assim, difíceis de trabalhar. Porque se você for muito rude, ele pode alegar que você foi mal educado, pode fazer uma reclamação. Se você for muito educado, ele vai entender que você tá afim das investidas que ele tá dando. Então, assim, é uma linha muito tênue que você tem que trabalhar. Porque quando você é uma pessoa solteira e tem esse tipo de cliente que dá em cima de você, nunca é uma pessoa atraente. Tem aquele tipo de cliente, o cliente galã, né? E tem a cliente atriz também, top model, sei lá. Tem esse tipo de cliente. Ou o cara muito bonito que ele vai parar a loja e as menininhas de lá vão começar o burburinho. Ou aquela mulher que é muito atraente, que todos os homens vão ficar parados, querendo puxar saco, querendo carregar as bolsas dela no braço e acompanhá-la até o carro e tudo mais. Mas esse cliente, o tarado, o velho tarado, ou a velha tarada, ele é o mais difícil de lidar, porque ele já é uma pessoa velha, ele não tem papas na língua. Então, se ele tiver que falar uma coisa muito esdrúxula no meio do corredor, na frente de vários clientes, ele vai falar, como acontecia comigo. Na época, por exemplo, tem uma história só de vergonha alheia mesmo. Essa história não tem nada de engraçado. Tinha duas ou três velhas. Duas ou três velhas taradas dentro da loja ao mesmo tempo. Três amigas. E aí, eu na época tava malhando, então eu usava aquelas camisetinhas, né? Mais apertadinha pra mostrar pro shape falar por mim, né? Que eu não queria falar. Eu queria deixar o shape falar.
Meu Deus.
E aí, eu passei, eu fazendo alguma coisa, não sei se estava falando, ou se eu passei com os bracinhos, com o shape falando por mim. Não sei se era gritou. Eu falando, não sei se era a boca falando ou se era o shape falando. Mas aí, uma das velhas lá que era meio que mais conhecida minha, que era uma cliente com mais frequente, falou, uma comentou com a outra lá, ó, os braços dele, hein, que não sei o quê. E aí eu já fiquei meio...
Não, me passa o endereço dessa velha aí.
Eu já fiquei meio, ferrou. E aí a velha falou alguma parada muito esdrúxula, assim, que eu fiquei muito sem graça. Um assédio. No final das contas foi realmente um assédio. Falou, ah, esse braço é bom, não sei, pra me pegar no colo. Alguma coisa assim que a velha falou na frente de vários clientes. Não me deixou bem desconfortável. Mas, entendeu? É aquele tipo de cliente que... É velho, aí você já não pode ser mal educado, por natureza, porque já é velho. E aí, é o velho tarado, aí é complicado. Velho tarado, eu, graças a Deus, dou sorte. Não, eu não dei muita sorte, não. Tinha um velho tarado, que pra quem eu fazia a entrega, que ele sempre me chamava pra dentro da casa dele pra tomar vinho. Sempre. Ah, quer entrar, tomar um vinhozinho?
Não, e não. O vinho era bom?
Nunca entrei lá na casa. Você achou que ia me pegar? Achou que ia me pegar nessa. E eu acho que esse também é o do top clientes, sabe? É o tarado. Você teve algum problema com velhas e velhos tarados?
Então, trabalhando presencialmente, assim, olho no olho no cliente, eu acho que, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. O único problema que eu tive foi trabalhando como telemarketing. Porque, poxa, às vezes o velhinho perdia a mão, sabia? Inúmeras vezes a gente ligava para as pessoas para importunar e os velhos, porra, saiu, caía matando, filho. Parecia que tava muito tempo sem nada. Uma vozinha, qualquer coisinha já começava. Eu não gosto nem de repetir as coisas que eu já ouvi aqui, que já me falaram aqui, mas coisas muito pesadas. Eu acho que essa não foi engraçada, né?
Pode deixar que eu boto uma risada de chave, né, no final da sua história.
Essa foi bem triste.
Então acho que é isso. Não tô lembrando de mais nenhum cliente. Em breve, a gente vai voltar aí com mais algumas histórias malucas.
Sim.
Que vier na minha cabeça. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Não se esqueça de seguir. E outro recado que eu lembrei aqui agora. No finalzinho, hein? Breve, procure o Menor Podcast do Mundo em outras redes sociais. Porque eu tô com um projeto novo aí. Para poder divulgar, disseminar o Menor Podcast pelo mundo. Então, comece a procurar a gente aí no YouTube, em alguma outra rede social aí, para você ficar ligado em tudo que acontece aqui no Menor Podcast do Mundo. E outra coisa também, que eu já ia esquecer, recebi a cola aqui agora. Pode mandar um e-mail. Mas aonde que manda um e-mail? Que eu nunca falo. Em mais de 10 episódios, eu só falei em 2, sei lá, até agora. O e-mail é o falandosozinhopod@gmail.com. Lá você pode mandar sua crítica, seu elogio, sua cartinha de amor, sua declaração. Quer que eu leia uma declaração de amor aqui para alguém? Correio eletrônico? Pode mandar também, fique à vontade. E é isso. Mais alguma coisa para falar? Considerações finais?
Não, é isso. Sigam muito e avaliem com 5 estrelas.
Amém, se Deus quiser. O menor podcast do mundo. Breve será o que mais cresce no Brasil. Então é isso. Até a próxima e tchau, hein?
Tchau, tchau.